11 horas e 12 minutos, você ouviu aí o Bombando nas Redes com a Rayane Martining, e agora o nosso assunto é a respeito do Dia Mundial da Amamentação, data que foi comemorada no dia 1º de agosto. Criada pela Aliança Mundial lá em 92, ela marca então várias ações pró-amamentação e tem a finalidade de promover o aleitamento materno e também a criação de bancos de leite, garantindo assim a melhor qualidade de vida para as crianças de todo o mundo. A data é comemorada também dentro da Semana Mundial do Aleitamento Materno, que acontece em 120 países, um deles é o Brasil, e segue então até o dia 7 de agosto. E para abordarmos esse tema, o nosso contato hoje é por telefone com a enfermeira obstetra, gestora da maternidade do Hospital São Vicente de Paulo, de Passo Fundo, a Andriele Rockenbach. Tudo bem, Andriele? Bom dia, um prazer conversar com você.
Olá, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Um prazer estar conversando com a comunidade e representando a nossa instituição, o Hospital São Vicente de Paulo, como toda a equipe multidisciplinar que faz parte aqui da área materno-infantil.
Que legal. O hospital é muito querido aqui de todos nós, Andriele, e esse assunto também, né, super importante. Eu acho que dá para a gente começar falando sobre como vocês aí do Hospital São Vicente de Paulo estão trabalhando esse tema da amamentação aí em Passo Fundo, atendendo, claro, também essas mamães e os bebês de toda a nossa região.
Ok, tá. O nosso trabalho, então, veio muito à frente, né, e a gente ficou muito feliz pelo tema deste ano, né, que é a amamentação educando e apoiando, que é o que a equipe multidisciplinar aqui do hospital já faz com as mães há bastante tempo, né, porque a amamentação, ela é um ato, sim, da mãe, o ato de dar o mamar, mas ela precisa muito da questão da rede de apoio, de informação adequada, como vocês estão passando agora na rádio, de qualidade, e a gente já faz esse trabalho, né, com a equipe multidisciplinar, sendo que são compostas, né, de pediatras, obstetras, enfermeiros, fonoaudiólogos, psicólogos, né, nutricionistas, através desse contato, dessa criação de vínculo com a família e com a própria gestante ou a puérpera, né, passando então beira-leito, explicando, dando orientações cabíveis a ela, né, retirando alguns mitos, né, impostos por culturas, né, até mesmo também a questão da implantação precoce de bicos e chupetas, bicos artificiais ou chupetas, né, e é esse trabalho que a gente faz, sempre acolhendo, né, orientando e até mesmo na prática beira-leito para que essa mãe e essa família, né, essa recém-mamãe e essa família saiam com autonomia e segura para exercer essa amamentação já na rede da comunidade, né?
Claro, quando a gente pensa em amamentação, a gente lembra logo da alimentação do bebê, né? Que é a principal alimentação que ele vai ter. Existem outros benefícios também para esse bebê em tomar o leite materno, enfermeira?
Com certeza, tá? O bebê, o aleitamento materno, né, a amamentação exclusiva, o Ministério da Saúde diz que exclusiva é até os 6 meses, tá? Logo após, provavelmente o pediatra vai começar com uma inserção de alimentos, mas o bebê, ele pode continuar mamando no peito da mãe até os 2 anos ou mais, certo? Mas a gente observa a questão do vínculo com a mãe, desenvolvimento cognitivo, de inteligência, o bebê que mama, geralmente ele é um bebê mais tranquilo, mais calmo e sereno, né? Além de, né, evitar alguns tipos, né, proteger esse bebê, porque o leite materno, ele é rico em imunoglobulinas, então ele é considerado um alimento padrão ouro, que a gente diz, por isso a associação com o agosto dourado, né, pela padrão ouro, ele ajuda, ele dá imunidade ao teu bebê, além de prevenir sobre alergias, alguns tipos de infecção também, ele dá menor episódios de diarreia, certo? E ele é econômico e sustentável, né? Ele é um alimento que já vem pronto, sem risco de contaminação, e a mãe não precisa ter nenhum tipo de gasto com fórmulas, né? Industrializadas, enfim, leites, né, em pó, enfim, porque esse alimento já é preparado pelo próprio corpo dela.
De fato, é um alimento perfeito, né, enfermeira?
Certo, ele é cheio, ele é equilibrado e ele é produzido a quantidade suficiente para o teu nenê. Então, ele é rico em imunoglobulinas, proteínas, glicose, vitaminas. Ele é excelente e ele é adequado para o organismo do bebê.
Certo. Andriele, e há também benefícios para a mãe que amamenta essa criança?
Com certeza. Além, né, dessa questão do vínculo, né? A mãe, ela tem estudos que dizem que ela tem menos índice de câncer, né, de mama, de ovário e principalmente, tá? Elas têm uma recuperação no pós-parto bem significativa, porque através da amamentação elas liberam, né, substâncias no organismo que fazem, né, o corpo entender que esse útero ele tem que voltar o mais rápido possível para o tamanho normal dele, evitando então os sangramentos aumentados no pós-parto.
Certo, também tem esses benefícios para a mãe. A gente sabe que essa disponibilidade do leite, ela não é comum a todas, né? Algumas têm também esse problema com a amamentação e acabam não tendo o leite suficiente para amamentar o seu bebê por um longo período de tempo. Nesse sentido, as mães podem ter algum tipo de prática que melhore então essa disponibilidade do leite, Andriele?
Isso, o que que é bem importante, tá? A gente fazer o contato já estímulo na primeira hora, tá? Pós-parto desse bebê. Certo? Que a gente chama da hora ouro, tá? Que esse bebê já fique em alojamento conjunto, se tem essa possibilidade, em contato com a mãe, e ele já faça essa sucção na primeira hora de vida, que isso também vai estimular, né, a questão da lactação da mãe, que bota esse bebê sugar. A gente tem algumas técnicas aqui na nossa maternidade, né, que faz esse estímulo. Também podemos fazer o estímulo através da ordenha mecânica, que são através das bombas, né, para deixar essa mãe o mais com bastante autonomia e segurança, indo tranquila e achando que o seu nenê não vai passar fome em casa, que é um mito, né, que elas trazem, porque no início ele não é produzido em grande quantidade, ele é produzido a quantidade suficiente que o bebê precisa. E o bebê nas primeiras semanas ele não vai precisar mais do que 30 ml, né? Então às vezes a gente tem que desmistificar esses mitos, que eu não tenho leite, que o meu leite é fraco, que eu não vou conseguir amamentar. Eu sempre digo e repito e reforço com as mães que a amamentação, ela é uma escada no qual a gente vai construindo juntas, e também a família tem um aporte, um suporte muito importante nessa caminhada e nessa construção dessa escada.
E como é que essa mamãe sabe quando é hora de dar o mamar para o filhinho, de botar ele no peito, então, Andriele?
Certo. O que que acontece? Cada indivíduo é único, né? E para nós, mais ainda os bebês, eles demonstram isso, tá? O bebê geralmente vai mostrar alguns sinais de fome, tá? Ele vai ficar mais agitado, ele vai levar a mãozinha para a boca, fazer uma sucção, né, na mão ou no dedinho. Ele vai procurar geralmente, né, alguma coisa com a boca, fazendo movimentinhos com a cabeça, e também o choro, né? O choro. Não que o nenê chore necessariamente só por causa de fome, mas o choro é a comunicação que o bebê vai usar para mostrar que alguma coisa tá causando desconforto nele. Então, nos primeiros dias, a gente vai descobrindo através disso. Ele mostra sinais pra gente, né? E quando ele está também satisfeito, ele também mostra os sinais de saciedade, né? Que é, né? largar o peito, dormir na mama, parar de fazer a sucção. Então, o nenê, nos primeiros dias, ele sempre vai nos mostrar, né, quando ele precisa de algum suporte.
Certo. Adriele, você falou que realizam esse acompanhamento com as mamães, né? Tem essa orientação toda aí no hospital, mas quando elas vão para casa, é importante que elas sigam essas orientações e, inclusive,
Com
possam, claro,
certeza.
aquelas que têm condições, desenvolver um espaço específico para que a amamentação se torne algo confortável e prazeroso também para elas.
Isso. O ambiente, tá? Claro que é a mãe que vai estabelecer, né? Mas o ambiente, se possível, ele seja calmo, tranquilo, que ela tenha um lugar, né? Que ela possa sentar, se apoiar, tem vários tipos de posição de amamentar. Mas o mais importante é que esse momento ele seja um momento prazeroso, né? De troca, de calento e de carinho entre mãe e filho, né? Que seja um momento de troca entre os dois. Isso é muito importante.
Geralmente, por quanto tempo essa mãe segue produzindo leite depois do parto, Adriele?
Isso é muito individual, tá? Mas o que que acontece? A Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde, ele orienta que a gente faça uma amamentação exclusiva, que não precisa dar chá, nem suco, nem outro tipo de alimento até os 6 meses, certo? A partir dos 6 meses, geralmente vai ser introduzido alguns tipos de alimentos, mas essa mãe pode continuar amamentando sem problema nenhum.
Geralmente
Isso
todas
ela
chegam
pode.
até os 6 meses com leite, Adriele.
Sim, se livre demanda, tá? O que que é a livre demanda? É oferecer a mama, oferecer o peito, né? Amamentar o nenê sempre que ele quiser. Tá? Então, isso sempre vai estimular a questão da produção do leite. E ela pode amamentar o bebê até os 2 anos ou mais. Isso é uma decisão da mãe em questão quando não quiser fazer o desmame, né? Da mãe e também do bebê, em conjunto com a rede familiar, mas nada impede que ela amamente até os 2 anos ou mais.
É, aí também tem um aspecto psicológico, né, que precisa ser levado em conta sobre esse avanço da
Claro.
amamentação. Tem alguns
Com
psicólogos
certeza.
que não recomendam, né, que o bebê fique tanto tempo mamando o peito. Mas aí é claro que isso deve ser definido com profissionais também da psicologia. Agora,
Isso.
tem aquelas mães também, Adriele, que elas têm leite demais, né? Inclusive acaba vazando o leite e aí sobra.
Isso.
Vocês incentivam também a criação de um banco de leite para aquelas mamães que têm filhinhos e não conseguem a produção, e para aquelas que têm demais, poderem ajudar então essas que têm pouco.
Isso, a questão do banco de leite não é uma realidade nossa aqui do Hospital São Vicente, tá? Mas a gente conta com bancos de leite, tá? No interior do estado, sendo que nas cidades de Rio Grande e o mais próximo de nosso aqui é o Hospital de Caridade de Ijuí. Tá? Então, essas mães, né, enfim, fazem não é uma realidade nossa, mas eu vou comentar a respeito disso. Elas fazem a coleta, né, desse leite que vai ser doado. Ele passa por testes de qualidade e depois ele é enviado, então, para aqueles bebês, enfim, bebês prematuros que a mãe não pode ser estimulado a questão do aleitamento materno, né? Enfim, o que a gente conta aqui no Hospital São Vicente, que é bem importante salientar, é uma sala de coleta para as mães, né, que às vezes tem alguma questão em produção ou dificuldade de amamentar o seu filho, porque seu filho está em observação ainda, que não pode ser liberado para alojamento conjunto. Nós temos essa sala de coleta também para as mães que os bebês estão internados na CTI neonatal, que elas fazem um trabalho de questão, né, de esgotar essas mamas da mãe, encaminhar esse leite assim que adequado pro recém-nascido.
Tem até algumas mulheres que acabam elas mesmo, né, extraindo o próprio leite e guarda na geladeira depois para dar para os bebezinhos.
Claro, isso. Principalmente quando tem a volta do trabalho, né? A legislação brasileira, ela promove e ela segura o aleitamento materno. Então, quando a mãe volta ao trabalho, geralmente elas fazem, como é que eu posso dizer, um estoque, né? De leite. Então, a gente pode fazer essa ordenha tanto mecânica com as bombas automáticas ou manuais, ou a gente também pode fazer até a ordenha manual, que é a massagem, né? E após a extração com a mão mesmo, né? Do leite. Se a gente faz essa extração, é importante que o ambiente esteja bem higienizado, que a gente higienize essas mãos anteriormente, né? E que a gente vai armazenar esse leite num recipiente adequado, tá? Que seja fervido em água quente, né? Por 15 minutos, a tampa não pode ser de metal, tem que ser de plástico, e a gente pode congelar esse leite e ele fica lá no válido por 15 dias, né? E se a gente guardar ele próximo ao congelador, ali nas prateleiras próximas ao congelador, ele é válido por 12 horas.
É uma alternativa também para essas mães que não têm tanta disponibilidade. Para nós já encaminharmos para o final aqui, Adriele, lá no início da entrevista você falou que orientam as mães sobre mitos e verdades a respeito do leite. Eu queria que você falasse um pouco desses mitos, até para a gente deixar as nossas futuras mamães ou essas mães bem informadas a respeito da amamentação.
Isso. Nós estamos agora com vídeos que estão sendo publicados agora no site do hospital, falando, né, algumas mitos, né? E um deles, principalmente, que o meu leite é fraco, eu não vou ter leite suficiente para o meu bebê. Agora, com a questão da mulher materna, né, essa mulher saindo para, né, cada vez mais inserida no mercado de trabalho, não vou conseguir manter a amamentação na minha volta ao trabalho, né? E eu acho que neste momento a gente tem que quebrar esses mitos, não, mãe, né? Vamos conversar, vamos fazer uma troca. O que você sabe sobre a amamentação, né? O teu leite, ele é especificamente produzido no teu corpo para o teu recém-nascido, certo? Então, ele não é contraindicado, né? Ele é indicado, ele tem que ser amamentado. O teu leite, sim, ele é rico em glicose, água, proteína, né? Então, ele e vitaminas, então ele não é inadequado. Ele é o alimento ouro e apropriado para o teu neném neste momento.
Com certeza.
Outra também questão, as minhas mamas, como é que vai ficar as minhas mamas, né? As mamas, elas não caem por causa da amamentação, né? Vários fatores, né, ocasionam, né? Não, você não vai, enfim, ter um... Às vezes a gente escuta, né? Ah, vai estragar meu seio, minha mama. Não, a amamentação, ela não faz esse efeito, tem fatores genéticos, né, a questão do ganho de peso, a perda de peso, mas nada relacionado com a amamentação que vá ser um determinante a respeito disso, né. A amamentação dói? Não, amamentar não dói. Nós temos alguns problemas, geralmente relacionados aos primeiros dias com a pega, né, que acontece as questões das rachaduras e fissuras, mas isso ajustado com o profissional de saúde adequado, a gente consegue superar e segue essa amamentação. Então, esses os mitos das chupetas, das mamadeiras, né, que isso não interfere na amamentação. Interfere sim, o bebê daqui um pouco com o uso do bico da mamadeira vai começar a fazer a confusão de bico, que a gente diz, e propriamente dito ele começa a brigar com o seio, né, porque a mamadeira e o bico são muito mais fáceis, né, então eu acho que essa construção começa lá no pré-natal, no momento em que ela vai consultar com o seu obstetra, deixar um tempinho reservado para que ela tire essas dúvidas, que assim ela vai ter informação de qualidade, né? Não só com obstetra, mas com a equipe da unidade básica de saúde, ou com a equipe, enfim, do consultório, dessa comunidade, às vezes até a questão da comunidade. Então, a gente tem que preparar essa mãe desde o pré-natal para que ela se sinta segura, né, e confiante para exercer esse papel dela.
Que ótimo. Adriele, obrigado pelo teu tempo e bom trabalho para vocês aí na maternidade do Hospital São Vicente de Paulo. A rádio fica à disposição.
Ok, eu que agradeço. Ficamos muito felizes com o convite. Espero ter sido didática e prática e simples
Foi, com certeza.
para que essas famílias, né, se preparem para esse momento único que é a chegada, né, de um bebê. E a gente fica disponível toda a instituição e a nossa equipe multidisciplinar da materno infantil para receber e deixar esses pais, famílias cada vez mais seguro e ciente do que da saúde dos seus filhos e deles mesmos.
Que bom. Conversamos nessa manhã com a enfermeira obstetra.